À escuta da mente. Atlântida. Porque ouvir também é cuidar.
Como sempre, a psicóloga Matilde Dias Pereira está aqui mais uma vez para discutir mais um tema que está relacionado, obviamente, com a saúde mental. Olá!
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 Cá estamos nós.
Cá estamos, é verdade. Matilde, afinal, o que é uma personalidade narcisista?
Ora, muito bem, eu acho que é importante para já nós fazermos a distinção, porque de facto existe uma diferença entre o narcisismo comum e ter traços narcisistas e ter de facto um transtorno de personalidade narcisista que se torna, obviamente, uma patologia do foro mental que vem da personalidade. E assim, só assim em traços gerais, o narcisismo comum, ter traços narcisistas é o quê? Estamos a falar de pessoas que têm uma autoestima muito elevada, uma grande autoconfiança, o desejo de reconhecimento, dentro de limites saudáveis, ou seja, não prejudicam terceiros. Gostam de falar de si, gostam de ser admirados e de ter muito sucesso, mas conseguem, aqui há uma grande diferença, mas conseguem sentir empatia e, portanto, ajustar os seus comportamentos quando percebem que estão a passar dos limites, que estão a prejudicar e a ferir outras pessoas. E, portanto, conseguem ter relações funcionais, quer a nível profissional, social, afetivas. Por outro lado, o transtorno de personalidade narcisista já é uma coisa muito mais complexa, e até está descrito no DSM, que é o Manual de Doenças Mentais, como um padrão constante de grandiosidade, uma necessidade intensa de admiração em todos os contextos da vida. São pessoas que apresentam traços muito rígidos, eles é que têm razão, eles é que sabem, eles é que mandam, e portanto isso leva a relações muito tensas, com conflitos, com grande sofrimento para as pessoas com quem se relacionam, e têm critérios específicos, como por exemplo a exploração do outro, sentimentos de posse e de direito sobre o outro, arrogância, inveja, são pessoas que fazem muito pela via da manipulação doentia, não é? Um controle excessivo, e é um padrão, estes padrões manifestam-se normalmente no início da vida adulta, seja a partir dos 18 anos, que é de facto quando nós podemos falar de personalidade, que é outra coisa que as pessoas não sabem, mas a personalidade, só se pode falar de personalidade a partir dos 18 anos, que é de facto quando já há um tronco, não é? Uma estrutura dorsal que, obviamente, pode ser saudável ou tortuosa. Neste caso do transtorno de personalidade narcisista, estamos a falar de uma personalidade muito doentia e tortuosa.
Ou seja, e afeta muito as relações pessoais? Profissionais, em que sentido? Por exemplo, falou há pouco em manipulação, mas são capazes, lá está, de prejudicar os outros.
Exato, porque há a tal ausência da empatia e da sensibilidade, que sim, é patológica, e muitas pessoas que eu acompanho que estão a sair ou estão em relações com pessoas narcisistas, é precisamente esta queixa que é comum e transversal a todos. Manipula-me de todas as formas, dá a volta às questões, faz-me acreditar que eu se calhar é que me enganei, portanto há aqui uma manipulação e um controle excessivo até da mente, mais da mente da pessoa, e começa por aí. Até costumo dizer que uma pessoa que tem uma personalidade narcisista é muito perigosa, porque eles têm uma forma muito específica de lidar com o outro, principalmente nas relações afetivas. Ou seja, primeiro há um encantamento, ou seja, a pessoa mostra-se como uma pessoa perfeita, oferece flores, enfim, tem imensas atenções. Eu costumo dizer que isto é a fase do envenenamento, anestesiar da outra pessoa, que fica encantada, obviamente, e a partir do momento em que a pessoa se rende, não é? Porque fica apaixonada, porque fica deslumbrada, então aí sim, começa o ataque que é sempre numa tentativa de enfraquecer cada vez mais o outro, porque só assim é que eles conseguem manipular e controlar e sem envenenar por completo a outra pessoa, e depois isso há muitas vezes um beco sem saída que pode ser muito perigoso, que a gente ouve muito falar de situações de crimes passionais,
Era aí
e
que
na
eu queria
verdade não.
chegar, era aí que eu queria chegar, se este transtorno pode chegar a esse ponto, ou seja, de passar da manipulação de palavras, não é? De
Exato.
controlo, pode passar para a parte física,
Pode
para a
e passa
violência.
muitas vezes, e passa muitas vezes passa, na forma da violência física também, mas o maior perigo, mas que isto não seja impeditivo das pessoas terem coragem de sair destas relações, mas muitas vezes quando se apercebem que de facto a vítima, neste caso, ganhou coragem e está a tentar sair, sim, podem chegar ao limite de prejudicar muito a vida da pessoa, inclusivamente cometendo o crime de morte, não é?
Entretanto, para quem, vamos imaginar, uma pessoa que se envolveu com alguém com este transtorno de personalidade narcisista, já falou aí alguns pontos, mas deve ficar atento, por exemplo, porque às vezes são as pequeninas coisas que nos levam a perceber que há alguma coisa que não está normal.
Eu acho que é importante, isso que a Margarida está a dizer é muito importante, e vamos pô-lo assim na minha ótica, vamos fazer isto assim. Como é que as pessoas se hão de defender, quando estão perante uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista? E é que posso começar já por dizer que não personalizam, ou seja, aquelas críticas, a desvalorização, a humilhação, aquela manipulação, perceber que é o modo de funcionamento daquela pessoa e não é quem eu sou, ou seja, está a dizer coisas sobre o outro, graves, não é? Doentias, perigosas, e não sobre mim. Reduzir as expectativas é muito importante porque essas pessoas não vão sentir de maneira nenhuma, em momento nenhum, empatia, nem vão pedir desculpa, e portanto reduzir essas expectativas, perceber que essas pessoas não vão fazer, priorizar a sua saúde mental e psicológica e, se necessário, isto é importante, e se necessário, a financeira e a física, por
Sim.
proteção, estabelecer limites claros é muito importante, ser objetivo, sem dar justificações, porque tudo é usado para manipulação, ou seja, desta forma não se permite que haja muito espaço para a manipulação e para a distorção, que é uma coisa que também são peritos, é distorcer conversas, situações, momentos a seu favor. É importante não expor segredos, não é? E por isso não expor segredos, vulnerabilidades, projetos de vida, inclusive, é importante porque eles podem e muito de certeza serão usados contra a pessoa em alguma
Não dar
altura.
munições, não é?
Não, não dar, de maneira nenhuma. E por fim, acho que sim, também muito importante é fortalecer a autoestima e a sua saúde mental, porque, caso contrário, porque isto é de facto uma coisa muito complexa, pela via da manipulação, não é? Usando sentimentos da outra pessoa e usando a sua saúde mental, fortalecer a autoestima e a saúde mental, caso contrário, a pessoa enfraquece. Pela via da desvalorização e do desmerecimento, que é a tal tática, que levam muitas vezes, aliás, quase sempre, ao questionamento e ao esquecer-se de si. E eu ouço muito isto. Eu, neste tempo tudo, eu esqueci-me de mim porque estava completamente presa e já com medo das consequências, e portanto permiti-me a uma série de coisas e esqueci-me de mim, e é dessa forma, e é nessa altura que muitas pessoas vêm sempre pedir ajuda psicológica, porque de facto é muito complicado, é devastador até.
Completamente. Esta personalidade narcisista tem tratamento?
Tem tratamento, no, mas normalmente os narcisistas não procuram, as pessoas com transtorno não procuram ajuda porque exatamente pelo traço de personalidade que
Exato.
têm, porque serão os melhores, porque não precisam de ninguém e estão muito bem assim, e só eles é que estão bem, e por isso é muito difícil, em tantos anos de prática profissional, só tive uma vez um narcisista e foi só uma única consulta.
Ah,
Porque
pois.
quando eu disse as verdades, a pessoa fugiu.
Claro.
E portanto é muito difícil ter eles em consulta, porque de facto eles acreditam que não precisam e que os outros todos é que são doentes e fracos e eles é que são os fortes. Mas sim, há tratamentos e tem que ser um tratamento sempre com o trabalho direto da psiquiatria, porque estas pessoas precisam de ajuda farmacológica para controlar impulsos e sentimentos de irritabilidade e de impulsividade muito complicados de gerir, e sim, pela via de algumas terapias, por exemplo, a terapia cognitiva ou comportamental e outras, para modificação de crenças, para modificação de formas de pensar e de agir. Sim, consegue-se. É importante é que essas pessoas vão.
Agora, levar essas pessoas
normalmente
até...
Normalmente não acontece.
É isso, não acontece. Muito rapidamente, até porque já ultrapassámos e muito o nosso tempo de hoje, este tipo de personalidade é mais nas mulheres, nos homens? Não sei se pode avançar com algum dado.
Não, não. Os estudos mais recentes dizem-nos que, de facto, em ambos os sexos, existem mais ou menos de igual modo personalidades narcisistas, se bem que eu também acho que, isso também está escrito na literatura, uma mulher com uma personalidade narcisista consegue às vezes ser pior, porque as mulheres têm de facto uma capacidade, outras capacidades que os homens não têm, é normal, é natural, mas de orquestrar e de uma forma quase maquiavélica, orquestrar planos em que a outra pessoa fica completamente enliada e da qual não podem sair, como por exemplo, um exemplo muito simples e básico e rápido, o engravidar. A mulher consegue fazer isto e muitas vezes estas mulheres engravidam para prender a vítima através de um filho. É óbvio que isso não é uma solução, mas para o outro lado depois fica muito mais complicado sair dessa situação.
Exatamente. Olha, muito obrigada a Matilde Dias Pereira.
De nada, até é um gosto.
Até de hoje a 8 dias, cá estaremos então.
Vamos a isso, cá estaremos.
Para mais um Escuta da Mente, porque ouvir também é cuidar. E desculpe lá, estava a falar por cima de si. À Escuta da Mente, porque ouvir também é cuidar. Até já.
Até já.
À Escuta da Mente. Porque ouvir também é cuidar.